o Executivo da Junta de Freguesia de Barreiros e Sepões, em Viseu, e cidadãos da Freguesia de Balugães, Barcelos. Sejam bem-vindos. E já que estamos em maré de cumprimentos, a mesa cumprimenta o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, do Chega, pelo seu aniversário. Passamos então às perguntas por parte da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, na sua intervenção inicial, colocou a tónica da reforma laboral como um instrumento determinante para responder aos nossos jovens. Mas, na verdade, o que o Sr. Primeiro-Ministro fez com a reforma laboral foi tudo menos pôr a tónica nos jovens durante os últimos meses. O que o Sr. Primeiro-Ministro fez foi entregar às centrais sindicais, que representam uma ínfima minoria dos trabalhadores, verdade, e que certamente verdade, não representam nenhum destes jovens que procuram mercados mais flexíveis, com melhores salários. O que o Sr. Primeiro-Ministro fez ao longo de todo este tempo foi colocar a tónica, por exemplo, na amamentação, num país que sofre com problemas de baixa natalidade. O que o Sr. Primeiro-Ministro fez foi realizar mais de 60 reuniões com centrais sindicais capturadas por partidos, para depois iniciar negociações com partidos capturados pelas narrativas das centrais sindicais.
Muito bem, isso
mesmo, muito bem. O que o Sr. Primeiro-Ministro fez foi auto-intitular-se como Luís o Concertador, para depois vir lamentar da inflexibilidade da concertação social. Mas quando a podíamos ter alterado em dezembro do ano passado, por proposta da Iniciativa Liberal, para adaptar à realidade atual, o que é que os senhores fizeram, nomeadamente o PSD, votaram contra? O que o Sr. Primeiro-Ministro fez foi entregar aos interesses instalados o futuro dos nossos jovens. E o que o Sr. Primeiro-Ministro fez foi, por sua responsabilidade e por manifesta incapacidade, que permitiu envolver a reforma laboral num debate completamente tóxico, que obviamente a prejudica agora e vai prejudicar no futuro. E por isso falhou, e falhou também aos nossos jovens. E por isso uma pergunta muito direta e sem as grandes complicações que já aqui se ouviram. Vai ou não vai ceder ao Chega na baixa da idade da reforma como contrapartida pela reforma laboral?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão. Deixe-me dizer-lhe que a Sra. Deputada fez uma intervenção onde desvalorizou, eu diria mesmo até subestimou, a concertação social enquanto instrumento para o diálogo político, o diálogo social, conducente à tomada da decisão política, que é política, é soberana, neste caso é mesmo parlamentar, mas que naturalmente, na nossa visão, que é diferente da aquela que apresentou, sai reforçada se tiver efetivamente esse momento e se esse momento der frutos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o país ganha quando se mobiliza também pelas suas instituições representativas dos setores de atividade, sejam elas as centrais sindicais que a Sra. Deputada mencionou, sejam elas as confederações de empregadores que a Sra. Deputada creio não ter mencionado, mas que também fazem parte da concertação social. Nós estivemos em diálogo social com os dois lados, não estivemos apenas com a parte representativa dos trabalhadores, para que fique muito claro. E foi nesse espírito que sempre dissemos que o Parlamento teria uma contribuição maior se esse diálogo tivesse dado um acordo que possibilitasse às senhoras e aos senhores deputados ter elementos de apreciação com uma ligação direta ao mercado de trabalho e aos seus representantes. Agora, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe, isto nunca diminuiu nem o trabalho do Governo, nem o trabalho da Assembleia da República. Como eu já tive a ocasião de dizer em respostas anteriores, A Assembleia da República tem agora o seu momento. E tem o seu momento, e até lhe vou dizer, a minha convicção, é verdade também muito fruto da experiência que tenho do exercício de funções aqui na Assembleia da República, que o próprio Parlamento não vai deixar de ouvir os representantes dos setores de atividade, sejam eles empregadores, sejam eles trabalhadores. Portanto, é uma falsa questão. A questão principal é de saber se a senhora deputada e a Iniciativa Liberal têm a mesma reciprocidade do ponto de vista da disponibilidade para participar neste debate, sem estigmas, sem posições fechadas, mas com a vontade de aproximar posições. Se a senhora deputada tiver, da minha parte e da parte do Governo, não vejo o obstáculo. As bancadas que aqui estão representadas dirão de sua justiça e a decisão soberana é delas. Aquilo que nós pudermos fazer de aproximação interpartidária, faremos. Com quem? Com quem tem essa disponibilidade? Deste lado ninguém tem. Aliás, deste lado há, por assim dizer, um falar a uma só voz. Basicamente todos dizem o mesmo. O Sr. Deputado José Luís Carneiro não quis perguntar-me diretamente no início do debate, quis fazê-lo no fim, é legítimo e, portanto, eu respeito. Mas aquilo que o Sr. Deputado José Luís Carneiro disse sobre a legislação laboral soou a Paulo Raimundo. Aliás, eu acho que até tem que pagar direitos de autor, porque disse basicamente aquilo que o Sr. Deputado Paulo Raimundo tem dito sempre. Ao menos o Sr. Deputado Paulo Raimundo é coerente. Diz sempre, defende as suas convicções. Já o deputado José Luís Carneiro e o Partido Socialista andam aos zigue-zagues, como de resto é timbre da sua história política mais recente. Senhora Deputada, também é público que não há neste momento nenhum entendimento. E, portanto, o entendimento terá de ser gerado na Assembleia da República. Eu diria que o melhor é ninguém se precipitar a tirar conclusões que depois podem não ter respaldo naquilo que vier a acontecer. Para isso, já bastam todos aqueles, e são muitos, que ao longo de meses já disseram tudo e o seu contrário na praça pública sobre este processo. A senhora deputada, cuja opinião eu valorizo muito e cuja posição política aqui expressa uma fatia considerável de portugueses, eu estou absolutamente certo, não vai por esse caminho. Não vai estar agora a precipitar aquilo que é ainda desconhecido. E, portanto, eu convido-a a si, convido a todas as bancadas, a poderem aguardar o desfecho das conversações entre os partidos, incluindo com o seu.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão, se faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, vai ou não vai baixar a idade da reforma?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Senhora Deputada Mariana Leitão, a Senhora Deputada Mariana Leitão sabe que nós não defendemos essa proposta.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Deputada Mariana Leitão, se faz favor.
Não vai. Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, a verdade é que mexidas na idade da reforma, sem reestruturar, reformar a segurança social para garantir a sua sustentabilidade, é um ataque direto aos mais jovens. E a verdade é que, atualmente, no nosso país, e eu vou-lhe dar alguns dados que o mostram, apesar do Senhor Primeiro-Ministro falar em mentalidade Ronaldo, em grandes feitos que vem aqui tentar anunciar, quando no fundo não são assim tão grandes, aquilo que nós temos neste momento no nosso país é que quase um em cada quatro jovens já saiu do país. Desde 2017 que não emigravam tantos jovens. Em dezembro de 2025, um estudo da BCG diz que quase 3 em cada 4 jovens entre os 18 e os 24 anos consideram emigrar. São 73% dos nossos jovens, mais 9 pontos percentuais do que em 2024. Estamos em 2026. É como uma geração inteira avalia a economia que, segundo o Sr. Primeiro-Ministro, segundo declarações que fez ontem, faz corar de inveja qualquer economia da União Europeia. E porquê é que eles sentem isto, Sr. Primeiro-Ministro? Porque em 2022, um terço dos jovens recebia o salário mínimo. Atualmente, a maioria dos jovens que trabalham recebe 1.000 euros. 1.000 euros, Sr. Primeiro-Ministro. Dos jovens que ficaram, 15% de todos os desempregados são jovens com o ensino superior. 18% dos jovens em idade ativa estão desempregados. E 45% de todos os desempregados têm menos de 34 anos. Os preços das casas mais do que duplicaram na última década, o que faz com que os jovens só saiam de casa perto dos 30 e que só depois possam sequer pensar, ambicionar em constituir família. E depois de uma vida assim, chegam à reforma e as projeções atuais dizem que só vão receber 40% do seu último salário. A verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é que nós prometemos aos jovens muito. Prometemos que eles iam se ingrar em Portugal, prometemos que eles iam conseguir progredir na carreira, prometemos que eles iam ter uma casa e ser independentes, prometemos que eles iam conseguir fixar no interior, prometemos que eles iam conseguir constituir família e, na verdade, não estamos a entregar nada, absolutamente nada disso. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe, são os outros países que devem corar de inveja ou somos nós que devemos corar de vergonha por falhar a toda uma geração?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão. A Sra. Deputada disse que mexer na idade da reforma sem atender à sustentabilidade da segurança social era um erro e onerava os jovens. Eu estou de acordo, mas gostaria que a Sra. Deputada se recordasse, quando chegarmos ao fim do jogo, não agora no intervalo, se recordasse desta afirmação para eventualmente depois poder ter uma consideração de avaliação global daquilo que será a evolução da discussão da legislação laboral nesta Assembleia da República. Depois, a Sra. Deputada falou com um enfoque muito particular nos jovens e na valorização salarial. Sra. Deputada, a Sra. Deputada, independentemente dos desafios que temos ainda de enfrentar, e são muitos, que vão desde a habitação, vão desde a conciliação da vida profissional com a vida familiar, que vão desde a fiscalidade. A Sra. Deputada não ignora o esforço que estamos a fazer e que está a dar resultados na faixa etária mais jovem para a fixação do nosso talento em Portugal. A Sra. Deputada não ignora isso de certeza absoluta. Quer a ajuda por via da isenção de IMT e imposto de selo, quer o IRS jovem e todo o regime que é muito mais favorável para os jovens até aos 35 anos, mas, Sra. Deputada, também no país, é verdade, sabe que um país que tem crescido acima da média da União Europeia, um país que tem finanças públicas que são, de facto, de corar de inveja as grandes economias da União Europeia, tem sido também o país que tem valorizado os salários e o salário mínimo, de tal maneira que nos 2 anos em que nós estamos no Governo, a valorização salarial em Portugal foi de 14,91%. Sra. Deputada, 14,91%, que comparam com decréscimo em muitos dos...
Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem de dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É uma pena que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha mais tempo para responder, mas a verdade é que o Sr. Primeiro-Ministro voltou a insistir naquilo que disse ontem, na mentalidade de Ronaldo, que fazemos corar de inveja qualquer economia da União Europeia. A verdade é que o Sr. Primeiro-Ministro o que está a fazer é celebrar o facto de Portugal abrandar menos do que o resto das economias europeias e, portanto, celebra isto como se isto fosse um grande feito. E quando, na verdade, é que Portugal, não é Portugal que se está a superar, é a Europa que abranda e, portanto, estamos aqui a tentar confundir os portugueses que mais cedo ou mais tarde vão perceber o que é que se está a passar, porque vão sentir isso na própria pele, e usar a desaceleração como mérito próprio. E, portanto, a verdade é que os portugueses, inclusivamente, já se vão sentindo. E eu vou-lhe lembrar, desde 2010, somos o 6º país da União Europeia que menos cresceu, apenas 18%. Temos o 3º menor investimento público, a 3ª maior quebra de produtividade, a 6ª maior dívida. O preço da habitação é o que mais sobe, só atrás da Hungria. E o custo de energia está acima da média europeia por causa dos impostos que os senhores cobram. Este é que é o país que o senhor defende, é esta a mentalidade, Ronaldo, que o senhor defende. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Primeiro-Ministro não tem tempo para responder. Passamos, portanto, às perguntas do Grupo Parlamentar do LIVRE. Quem é que está inscrito? Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, senhoras e senhores membros do Governo, senhor Primeiro-Ministro. A dignidade